Nós vamos falar sobre esse caso de Luiz Inácio Lula da Silva e eu gostaria de falar neste momento com o jurista Pedro Serrano. Olá, Pedro Serrano, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem. Bom, como é que você viu, Serrano? O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, marcou para o dia 24 de janeiro o julgamento da apelação do ex-presidente Lula contra a sentença do juiz federal Sérgio Moro no caso do triplex localizado no Guarujá. E exatamente o dia em que dona Marisa Letícia teve o AVC. Como é que você está vendo, Serrano?
Olha, pelas notícias que eu tive até agora, não tenho dados oficiais, eu estou viajando nesse momento, né?
Sim.
Mas pelas notícias que eu tive até agora, ficou muito pouco tempo na mão do revisor, algo muito estranho. E o período todo de tramitação desse recurso, vamos dizer, foi num tempo recorde, num tempo muito curto de tramitação em relação aos outros casos. O problema que nós temos que observar é que o Lula não pode ser tratado como, além de um cidadão, alguém que ocupou um cargo importante, só que deve ter algum privilégio, claro que não, mas também ele não pode ser tratado aquém de um cidadão. Ele deve ser tratado como um cidadão e não como inimigo. Portanto, ele tem que ser tratado em patamar de igualdade com os outros cidadãos. Então, há uma suspeita muito intensa de que tenha havido uma desigualdade de tratamento. Agora, para mim, isso é muito grave, não apenas pela desigualdade de tratamento em si, mas pelo percurso todo que o caso tem tido de, vamos dizer, situações extremamente inusuais. Nós temos o risco concreto de termos aí uma decisão, parece, no caso de que o processo penal funcionou como mera maquiagem, e termos uma decisão de conteúdo, uma medida de exceção, portanto, muito autoritária, com finalidade política, ou seja, com finalidade do judiciário, de uma parte do judiciário, do sistema de justiça, querer controlar o sistema político do Brasil por conta de uma maioria ocasional de opinião pública, sei lá se isso é a maioria mesmo, mas de qualquer forma, o ambiente da opinião pública, vamos dizer, tem um ponto de vista extremado em relação ao tema. Né? Uhum. Ou seja, em relação ao tema, eu falo aos direitos fundamentais, esse tema que eu estou tratando, do ponto de vista de aniquilação desses direitos em prol de uma, sempre desse tipo de ideia que atrai, vamos dizer, as emoções, né? Simplificações. Sim. Muito viris da realidade, né? Que geram emoções muito autoritárias em geral. Isso faz parte da história humana, sempre gerou estados autoritários ou momentos autoritários, isso que depois gera muito caos.
Sem dúvida.
Mas, de qualquer forma, eu creio que nós estamos com esse perigo de estar realmente perante uma situação de medida de exceção que interfere, acaba interferindo indevidamente no âmbito político. Só que essa não é uma intervenção qualquer. Eu acho que se o Lula for afastado nesse processo que para mim teve uma decisão absolutamente nula, uma decisão que ofende os valores mínimos de civilização, não está se tratando só de direito posto. É óbvio que ofende a Constituição, a decisão de condenação dele, é de evidência disso. Né? Mas ofende mais, ofende valores mínimos de civilidade. Né? Eu creio que num caso desse, se ele é impedido de ser candidato, nós temos o fim da democracia constitucional no Brasil. Porque é óbvio que há uma ofensa grave à Constituição que interfere diretamente no controle, estabelece um controle imediato da soberania popular. Nós vamos ter o fim da soberania popular. Soberania popular com controle é não soberania popular. Democracia com controle é não democracia. Quer dizer, o que está em risco nesse caso não é uma situação qualquer, as pessoas têm que entender isso. Né? É o controle da eleição de 2018. Sem o Lula, vamos dizer assim, você vai ter uma disputa no interior do que a gente chama de direita, uma disputa de fato. Não vai haver participação com chance de vitória da esquerda. Ou seja, no Brasil, você está excluindo a esquerda do debate político, da participação democrática, isso é uma não democracia. Não é isso que foi pactuado entre todas as forças políticas do Ocidente da pós-guerra, e que gerou essas constituições aqui no Brasil, a Constituição de 88. Portanto, vai ser uma conduta que vai arrebentar de vez essa Constituição e com o nosso regime democrático. O que eu queria que os ouvintes de direita, que têm um posicionamento ideológico nesse território humano, observassem, é que esse tipo de situação histórica sempre leva ao caos, à desordem social e econômica, à desordem pública e a, vamos dizer, abuso. O abuso não vai ficar com Lula. Se acabar os direitos, acabar a democracia, nós vamos ter os direitos de todos nós ofendidos em alguma medida, em algum tempo da vida. Os direitos fundamentais é o bem maior que uma sociedade democrática tem, é o bem público de mais valor, mais dinheiro público que seja mais valorável do que o direito à vida que todos nós temos, o direito à liberdade que todos nós temos, o direito à integridade física. É isso que eles estão fazendo. Eles, quer dizer, se o Lula for condenado numa situação dessa, o direito de todos, em alguma medida, vai estar sendo ofendido e vai estar sendo esvaziado. Né? E isso gera caos. O autoritarismo em sociedades complexas, como que foi constituído no Ocidente, fim do século XIX até agora, o autoritarismo sempre tem levado a caos. É o que nós vamos ter na nossa sociedade, já estamos tendo desde o impeachment, não
é? É verdade. Serrano, agora já existe a tese, né, de que no rito, né, no TSE, pode permitir, né, que Lula seja candidato, mesmo se condenado. Existe também essa possibilidade, não existe?
É claro, eu estou falando na hipótese de haver a condenação neste tipo de situação que está posta e não haver nenhuma medida de algum tribunal superior que suspenda, vamos dizer, esse tipo de medida de exceção. O que nós temos tido no passado recente dos tribunais superiores é uma má conduta em relação a esse tipo de caso. Né? Os tribunais no Brasil não estão guardando os direitos fundamentais, né? Não estão cumprindo o seu papel de decidir contra a maioria. Até nos atos falhos, vamos dizer assim, isso tem que ser mostrado. Teve outro dia um conflito entre ministros, onde um acusava o outro de ter soltado o cidadão. Ora, se o sujeito tem que ser solto, ele tem que ser solto. É o dever do ministro ir contra a opinião pública. Ele tem estabilidade para isso, ele ganha bem para isso, ele é prestigiado na sociedade para isso. Né? O papel de um juiz não é seguir a maioria, ao contrário. No pós-guerra, é muito claro isso, o papel do judiciário é ser contra a majoritária e contra a maioria. Quando o judiciário vai a favor da maioria, em especial em casos que envolvem questões políticas como essa, nós temos que pôr 15 pés atrás. A possibilidade de estar havendo uma injustiça, a priori, é muito grande. Então, nós temos que, a priori, nesse caso do Lula, que eu pude analisar a decisão, é um absurdo, as pessoas têm que entender isso. Isso não vai ficar no Lula. Né? Se isso atinge o Lula, imagina o resto da população. Sim. Quer dizer, é evidente que isso vai enfraquecer os direitos fundamentais do Brasil. Não adianta a gente defender direitos só quando a gente é atingido as pessoas com que a gente simpatiza. Né? Os direitos a gente tem que defender quando é antipático a nós, a pessoa que a gente não gosta, odeia. Esse sujeito que, quando ele é ofendido no direito dele, é aí que a gente tem que defender. Porque isso garante para todos. Os direitos fundamentais é interessante, eles são um bem público, um bem comum e ao mesmo tempo um bem de cada um. É um bem de cada um de nós. Não é só um bem público. Amanhã pode ser qualquer um ouvinte aí que esteja atingido no seu direito de liberdade, pode estar pego dirigindo bêbado, pode estar em qualquer situação, e vai ser tratado com violência maior do que deveria pelo Estado. Ser justo não é só ter razão, ser justo é ter proporção. Né? Então, esse tipo de valores que fazem parte da vida civilizada, nós estamos perdendo. Qual que é a mensagem que a gente passa para a população? Reajam de forma incivilizada a tudo. Aqui nós estamos vendo na fila do supermercado, na fila do banco. É essa mensagem que está sendo passada para as pessoas. Nos debates de internet, quer dizer, aquela autorrepressão civilizatória com base numa visão humanística está se ruindo junto com isso. Para poder combater a esquerda na América Latina, especial no Brasil, eles estão acabando com a vida civilizada. Isso nós precisamos observar. Isso vai dar, já está dando problema na vida social, vai dar muito mais grave se consolidar dessa forma. Nós não podemos deixar que alguns homens queiram controlar a vontade da população. Deixa a população decidir. Deixa a soberania popular se manifestar, deixa a população ditar os seus caminhos. Né? Isso é uma sabedoria que a humanidade atingiu nos últimos 300 anos que não pode se perder.
Perfeito. Serrano, como é que você está vendo essa questão também dos juízes, né, estarem aí com os holofotes, né? Então, o Sérgio Moro, chamado de herói, enfim, essa discussão, né, de ministros, né, do Supremo em público. Como é que você está vendo também toda essa exposição, né, do setor, né, do judiciário, de membros do setor do judiciário, nesse caso do Lula?
Esse não é a postura adequada de um magistrado. Essa semana em São Paulo, nós tivemos uma ordem dada em relação a uma repercussão da Lava Jato num processo crime que foi noticiada com discrição, uma ordem consistente de investigação, e que você não vê o nome do juiz da notícia. É um juiz de São Paulo, um juiz federal. É isso que o juiz tem que ser. O juiz não pode querer holofotes. Quando o juiz faz a opção de prestar um concurso para o juiz, para o judiciário, ele faz uma opção por uma vida discreta, porque ele não pode ser contaminado pelo... Eu, você, quando a gente se coloca numa situação de receber afeto da população ou de um grupo qualquer, a gente tende a se comportar de forma a agradar esse grupo. O juiz, ele tem que defender os direitos da pessoa e não o grupo, não a comunidade. Porque senão nós vamos ter uma ditadura. Nós vamos ter um coletivo invadindo absurdamente a esfera do individual, né? Nós vamos ter uma vida autoritária. Vamos suprimir a liberdade das pessoas. E suprimindo a liberdade, começa a suprimir a vida, a integridade física. Não há limites ao poder. Quando ele não encontra, vamos dizer, contenção da própria sociedade e dos valores sociais. O papel de um juiz, no estrutura de poder, é ele ser discreto e agir contra a maioria como regra geral, né? Ele só condenar quando ele verificou que todos os direitos do réu foram observados, que ele próprio observou esses direitos. Se ele tem qualquer tipo de apego à opinião pública, se ele foi contaminado por essa opinião pública, se ele virou notícia, ele tem que se afastar do caso. Há um dever ético e constitucional aí. Porque a opinião pública, como todos nós somos seres humanos, todos nós somos de amor, de afeto, de acolhimento, nós somos seres frágeis. Não somos esses seres viris que ficam aparecendo na televisão, discursando com simplificações viris da realidade, certo, errado, bom e mal. A vida não é assim. Quem tem sabedoria está me ouvindo, quem já tem mais de 50 anos como eu, sabe que a vida não é assim. Né? Quando olha para a própria vida, não estou falando para olhar para a vida dos outros. Estou falando cada um de nós olhar para a própria vida. A vida não é assim. Portanto, quando o sujeito ele se expõe a um afeto público desse tipo, ele fica contaminado por ele. Ele quer agradar, ele quer permanecer sendo aplauso no restaurante. Por isso que o juiz tem que ser discreto. O juiz é bom que não seja nem conhecido publicamente. Porque, enfim, transformar isso, por caso. É o que se passou na guerra depois do nazismo e do fascismo, para nunca mais haver nazismo e fascismo. Existem certos direitos das pessoas que não estão sujeitos a decisões majoritárias. A sociedade tem que entender isso. Senão não há vida civilizada. Senão daqui a pouco a gente vai estar praticando genocídio com justificação, achando que está fazendo certo.
Agora, Serrano, você falou dessa questão humana e, enfim, essa data, né, de 24 de janeiro, que é o dia em que a dona Marisa teve o AVC, aí indo para essa questão humana também, né? Como é que você analisa, né, esse fato, Serrano?
Eu espero que seja coincidência, sinceramente, porque não sei como vai ficar isso para a história. Tudo que está acontecendo, eu não sei como vai ficar para a história, qual a criticidade. Em geral, a história, quando passa o tempo, ela observa essas coisas com muito mais criticidade na necrópsia do que na biópsia. Na biópsia, há muita emoção envolvida. Eu creio que vai se observar isso no futuro. Acho que foi uma escolha, inadvertida para o Estado Tribunal, sem ter observado os fatos, que pode ser, né? Sim. Eu creio que ele deveria mudar, tá? Porque há uma situação humana e todo julgamento tem que ser humano. Não, por pior que seja o sujeito que está sendo julgado, o olhar do judiciário tem que ser um olhar humano. Isso determina a Constituição. Não é só uma postura cristã, não. Ou só uma postura humanística. É uma postura que determina a Constituição. Portanto, como esse tipo, essa data, tem obviamente um envolvimento muito intenso com o réu, né? Quer dizer, eu creio que deveria ser adiada ou transformada essa data. Se não fizerem isso, é porque realmente estão assumindo a crueldade. Isso é mais um sintoma de que há um julgamento de um inimigo e não um julgamento de um ser humano. Logo, não há um julgamento. No sentido estrito da palavra, sobre o ponto de vista jurídico, que é um julgamento, não há um julgamento. Nós vamos ter um ato de poder político soberano, um ato de exceção. Para você ter uma ideia, os governos de exceção, que é o que havia no século XX, hoje não existem mais governos de exceção, existem títulos de exceção. Os governos de exceção foram nazismo, fascismo, franquismo, ditadura latino-americana. Nós vamos ter um ato praticado como se fosse um ato praticado naquele tempo, só que esse é um ato, só uma medida, não é um governo, né? Agora, o problema é que isso no Brasil tem assumido uma desproporção tamanha e tem atingido tanta vida política que está pondo em grave risco a democracia. Se houver esse tipo de decisão quanto ao Lula, num processo desse, eu não veria problema nenhum no Lula ser condenado e retirado da vida pública se fosse num processo mais consistente e tocado de uma forma normal e isonômica. Desse jeito que está se conduzindo a coisa, se o Lula acabar sendo retirado do pleito por causa disso, eu creio que realmente nós vamos ter o fim da democracia no Brasil. Estão retirando a esquerda brasileira do jogo democrático, da disputa política. Isso é um descumprimento das normas e dos valores democráticos de disputa. Nós não vamos ter mais democracia no Brasil. Seja quem for que foi eleito, não vai ter legitimidade para poder falar como um governante democrático no plano internacional. Eu acho que daí o nosso papel como intelectual é deixar o registro para isso da história, fazer a denúncia pública no plano internacional, é deixar isso registrado, que não há no Brasil, a partir daquele momento, legitimidade democrática. Porque sem a participação da esquerda nos patamares de aceitação que a esquerda tem, como a gente sabe pelas pesquisas, ou seja, com essa possibilidade de vitória que as pesquisas apontam que ela tem, se excluindo o principal candidato dela, eu creio que não há mais legitimidade democrática. No Brasil, nós vamos ter uma democracia de direita, a democracia só de direita não é democracia.
Pedro Serrano, você tem, inclusive, alertado isso desde os primeiros tempos, né, que a gente está cobrindo essa questão, e você, nesse momento, está no exterior. E essa denúncia já chegou ao exterior, enfim, como é que os seus colegas, né, juristas, enfim, como
não,
é que eles estão...
Não, aqui demora um pouco para repercutir, né?
Uhum.
Eu creio que há uma apreensão no meio jurídico democrático da Europa muito grande em relação ao que está havendo ao Brasil, principalmente os que conhecem mais a realidade brasileira, que eu tenho observado. É uma visão crítica, muito maior até do que a que existe no Brasil, porque eu creio que nessa hora o distanciamento propicia um pouco mais de equilíbrio, né?
Sim.
É óbvio que, veja, não é uma questão de simpatia pelo Lula, não é essa a questão, né? Nem uma questão de ser de esquerda ou de direita, eu insisto nisso. Eu não faço esse apelo, eu não estou fazendo esse apelo com pressupostos de esquerda, pressupostos socialistas, ou seja o que for. Estou fazendo esse apelo com pressupostos na democracia e em valores universais. Aqui na Europa também há esse problema. Há aqui também um esvaziamento dos direitos, que é a comunidade jurídica europeia observa com muita preocupação, eu creio. Pelo menos é uma parte dela realmente comprometida com os valores democráticos, com os verdadeiros liberais. Os liberais aqui, os juristas verdadeiramente liberais, estão preocupados com essa ameaça que tanto a extrema-direita e menos, mas também a extrema-esquerda, oferecem à continuidade democrática aqui. Mas aqui eu diria que a ofensa aos direitos se dá num regime jurídico especial, num regime jurídico de garantia da segurança pública. O direito comum, esse direito penal comum, ele continua havendo com a preservação normal de direitos de uma democracia. No Brasil, não. No Brasil não existe terrorismo, não existe essa figura da ameaça de segurança pública. É no direito penal comum que está havendo o esfacelamento dos direitos das constituições, da Constituição. Né? Isso é muito grave, eu tenho aproveitado minhas interferências aqui, meus diálogos aqui para poder observar isso, né? Que há uma diferença entre o primeiro mundo e Brasil e Latinoamérica. Eu diria que no Brasil há, vamos dizer, a degradação da Constituição no direito penal comum, tanto em relação à pobreza, nós temos... Hoje, no último levantamento, a terceira, passamos o quarto lugar, passamos a União Soviética, a Rússia. Sim. Nós temos o terceiro lugar no mundo hoje de aprisionados, a maioria deles sem ter tido direito de plena defesa, sem ter tido uma sentença definitiva. Né? Portanto, nós estamos numa situação muito precária em termos de democracia e direitos fundamentais no Brasil. Agora, na medida em que uma parte do, vamos dizer, do espectro ideológico, a esquerda democrática é impedida de participar por este tipo de decisão, vamos dizer, por este tipo de medida de exceção, que não é propriamente um processo penal, nós não podemos falar mais que nós temos democracia, Deus cuide de nós, né?
Perfeito, Pedro. Olha, muito obrigada aqui, Serrano, por sua entrevista, um grande abraço para você e um bom retorno ao Brasil.
Muito obrigado.
Um abraço. Falamos aqui com o jurista Pedro Serrano sobre o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.